ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2016. Sorry. Ryan Lochte e Comitê Olímpico Norte-Americano pedem perdão por confusão do falso assalto a nadadores. Salvem o Risoleto. Usuários e funcionários protestam contra a redução nos atendimentos do único hospital público do vetor norte da região metropolitana. Violência doméstica se previne. Conheça iniciativas que levam conscientização sobre Lei Maria da Penha para as escolas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
O nadador Ryan Lochte divulgou hoje um pedido de desculpas pelo caso envolvendo o falso assalto que ele e mais três colegas disseram ter sofrido no domingo. A polícia encontrou contradição nos depoimentos que, na verdade, eles se envolveram em confusão em um posto de gasolina. Lochte voltou para os Estados Unidos logo na segunda. Outros dois nadadores, Gunnar Bentz e Jack Conger, foram impedidos de embarcar para prestar esclarecimentos. O quarto nadador, James Fagan, pagou multa de R$35 mil por falsa comunicação de crime. O Comitê Olímpico Americano já havia pedido perdão pelo comportamento dos atletas. Agora vamos conferir como é que foi amanhã nos Jogos Olímpicos. A brasileira Yane Marques disputa o pentatlo moderno neste momento. Ela ficou em 21º lugar na esgrima. Ainda tem a natação, hipismo, corrida e tiro para ela disputar. São várias, né? São várias modalidades, 5 modalidades no total. Acho que inclusive acabou de acabar a natação. Deixa eu ver aqui o resultado. Ela somou 298 pontos. Ela teve o seu melhor tempo do ano na natação. Eu ainda não consigo verificar qual foi a colocação que ela ficou na natação. Mas ainda tem aí outras provas que ela precisa disputar para somar pontos aí e ver qual que vai ser a classificação final de Yane Marques no pentatlo moderno. Mais cedo, Isaquias Queiroz e Erlon Souza passaram direto para a final da canoagem de dupla dos 1.000 metros. Eles terminaram a prova classificatória em primeiro lugar e não precisam disputar as semifinais. Ontem, Isaquias ganhou sua segunda medalha nas Olimpíadas com bronze na canoagem de velocidade na categoria C1 200 metros. Ontem, Alisson e Bruno Schmidt, do vôlei de praia, fizeram ouro sobre os italianos Nicolai e Lupo por 2-7 a 0. Antes, Martina Grael e Kaena Kunze venceram ouro na vela, mesmo não sendo consideradas as favoritas. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, garantiu que os recursos para a Paralimpíada em setembro estão assegurados. Segundo ele, após a questão judicial que impediu o repasse de recursos públicos para o Comitê Rio 2016, o episódio está superado sob todos os aspectos. O presidente interino, Michel Temer, confirmou presença no evento, ele que já disse que não vai participar da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos.
Saúde.
Funcionários e usuários do Hospital Risoleta Neves fizeram manifestação para protestar contra a situação financeira da unidade. 54 leitos já foram fechados e toda a ala de pediatria não está mais funcionando. Mais informações com Lucas Negrisoli.
12 leitos de ortopedia, 24 de clínica geral, 18 de cirurgia, toda a ala de pediatria do Hospital Risoleta Neves, o único público que atende região norte de Belo Horizonte e cidades próximas, já foram fechados. De acordo com o Sinto Saúde, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, a situação financeira da unidade é crítica. Quase 300 milhões de reais não foram repassados para o hospital nos últimos meses. Ontem, durante a tarde, cerca de 300 manifestantes fecharam a rodovia MG-10 para chamar a atenção para esta situação. O diretor do Sinto Saúde e conselheiro municipal de saúde, Érico Collen, afirma que os mais prejudicados pela falta de recurso do hospital são os usuários.
Que a gente conseguiu uma primeira mobilização, sensibilização de tanto dos trabalhadores quanto dos usuários, né? Muitos trabalhadores de periferia, da periferia urbana, da região de Santa Luzia, Vespasiano, colocaram à disposição, no próximo ato, chamar toda a comunidade, porque é essa comunidade que está sofrendo com o fechamento dos leitos, né? Porque a pessoa, ela vai no Risoleta, não tem, o que ela vai ter que ir? Ela vai procurar o Odilon Beres, por exemplo. Aí no Odilon Beres vai estar atendendo o estado inteiro. E aí ela não consegue atendimento, ela volta para casa sem atendimento.
O Hospital Risoleta Neves recebe recursos das três esferas do poder público, estadual, a federal e a municipal. Em nota divulgada à imprensa, tanto a Secretaria do Estado de Saúde, que é responsável por 60% dos repasses da instituição, quanto o Ministério da Saúde, encarregado de 25% da verba, declararam que os pagamentos estão regulares, que não houve atraso no repasse do dinheiro do hospital. A Secretaria Municipal de Saúde não se manifestou sobre o atraso das verbas, mas declarou que participou de uma reunião na última terça-feira, dia 16, com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e com representantes dos municípios que encaminham pacientes para o Hospital Risoleta Neves para buscar soluções. Há, porém, discordância entre o poder público e a gestão do hospital na questão dos repasses. A presidente do Conselho Local do Hospital Risoleta Neves e representante dos usuários, Maria Tereza de Oliveira, afirma que há sim atraso e falta de verbas e discorda dos posicionamentos divulgados pelos órgãos públicos.
Para que o Risoleta volte a funcionar como funcionava, precisamos de 2 milhões a mais por mês. Caso contrário, vai morrer muita gente, muita mulher vai parir no meio da rua, porque não dá conta de chegar. O vetor norte vai sofrer mais do que já está sofrendo. E é mentira. Quero que eles venham na minha cara e falem comigo.
O diretor do Hospital Risoleta Neves, o professor Henrique Osvaldo de Gama Torres, afirma que, nesse momento, a instituição está funcionando normalmente nas alas que não sofreram redução, porém, teme que a situação possa se tornar crítica caso algo não seja feito.
Então, nesse momento, o hospital está funcionando, o que a gente pode dizer, com aquela redução que houve da pediatria. O resto está funcionando normalmente. A preocupação que a gente tem é que, caso não haja reajuste orçamentário, nós venhamos a entrar numa situação de insolvência, né? E essa situação de insolvência vai levar a desabastecimento e fechamento dos setores críticos do hospital.
O Hospital Risoleta Neves supre quase que a totalidade da demanda de atendimento público na região norte de Belo Horizonte e das cidades próximas. São feitos cerca de 6 mil atendimentos mensais e quase 2 mil funcionários trabalham na instituição. De acordo com a assessoria de imprensa do Risoleta Neves, a somatória dos repasses hoje é de 14 milhões e 500 mil reais por mês e, para que o hospital consiga funcionar devidamente, seriam necessários cerca de 17 milhões de reais mensais. O diretor do Sinto Saúde, Érico Collen, afirmou que, caso as reivindicações não sejam atendidas em até 15 dias, novas manifestações devem ser realizadas. Repórter Lucas Negrisoli.
Cidadania.
Em meio às comemorações, os 10 anos da Lei Maria da Penha, que ainda busca um país menos violento, a UFMG, em parceria com o Judiciário e órgãos estatais de Minas Gerais, tem levado às escolas da rede pública conhecimento sobre a legislação que pune e previne a violência doméstica. Além disso, diversas unidades acadêmicas da universidade têm contribuído para fortalecer a rede de proteção à mulher em situação de violência. Algumas dessas contribuições você vai conhecer agora na sua última reportagem da série especial 10 anos da Lei Maria da Penha, do papel para a vida. A produção é da jornalista Soraya Fidelis.
Dez anos Lei Maria da Penha, do papel para a vida.
Com tripé pesquisa, ensino e extensão, a Universidade Federal de Minas Gerais tem espalhado conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Mais do que isso, diversas unidades acadêmicas têm contribuído para fortalecer a rede de proteção à mulher em situação de violência doméstica. No caso da Faculdade de Direito, o programa Polos de Cidadania da UFMG tem uma parceria firmada há 3 anos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que possibilita que os direitos garantidos na legislação que completa 10 anos cheguem às escolas públicas numa linguagem bem humorada do boneco popular brasileiro, o mamulengo. Acabamos de escutar um pedacinho da peça A Queixa, da trupe A Torto e A Direito, dirigida pelo professor da UFMG, Fernando Limoeiro, e que reúne a atuação de estudantes do teatro universitário, na qual uma mulher é vítima constante do companheiro a cada vez que ele se embriaga, até que decide denunciá-lo. Por meio dessa ação de extensão universitária, em parceria com o Judiciário Mineiro, segundo o coordenador do programa Polos de Cidadania da UFMG, André Luiz Dias, a universidade tem contribuído para que os direitos das mulheres e comunidades em condições de vulnerabilidade social sejam cumpridos.
O programa Polos, enquanto um programa de extensão e pesquisa social aplicado e num diálogo constante com o Tribunal de Justiça, contribuímos para o desenvolvimento dessa metodologia de trabalho com relação a essa importante questão, envolvendo aí toda a comunidade escolar nessa discussão acerca da violência doméstica. Então, nós fazemos bastante encaminhamentos, né? Para nós é importante fortalecimento de toda a rede de proteção e garantia de direitos aí.
A Faculdade de Medicina da UFMG, numa parceria com órgãos estatais, tem dado visibilidade para a violência doméstica como um problema de saúde pública. Além da linha de pesquisa no mestrado Saúde da Mulher, o Núcleo de Promoção de Saúde e Paz oferece cursos à distância e presenciais para capacitar profissionais em todo o país. Já o projeto Para Elas, Por Eles, Por Nós, financiado pelo Ministério da Saúde, ao mesmo tempo em que treina equipes, também constrói serviços articulados em rede. A coordenadora do projeto, professora da UFMG, Elza Mello, esclarece em que consiste esse duplo papel que une na rede de proteção, nos parques, nas ruas, saberes e práticas interdisciplinares que envolvem as mulheres em situação de violência.
Nesse momento, nós estamos conseguindo fazer as duas coisas: capacitar profissionais, multiplicar determinadas práticas e propostas que nós desenvolvemos em termos de articulação e também abordar diretamente a mulher, seja por meio de oficinas, mas seja também por meio de cuidados de várias áreas, psicologia, às vezes atividade física, práticas integradas e às vezes atendimento médico mesmo. Então a gente sempre trabalha na rede, junto com a Secretaria Municipal, junto com a Secretaria de Estado. BH, então, a gente tem trabalhado muito, mas a gente está indo trabalhar em Contagem, Betim, alguns municípios do norte de Minas.
O Núcleo de Promoção de Saúde e Paz da Faculdade de Medicina da UFMG também se propõe a trabalhar com o agressor para que, além de ser responsabilizado com prisão preventiva ou em flagrante, como prevê a Lei Maria da Penha, seja tratado de modo que o ciclo de violência contra a mulher não persista. É preciso garantir, na próxima década, avanços na implementação da legislação pioneira na defesa da mulher, articulando a rede para que não seja fragmentada, com cuidado horizontalizado e ambulatório de referência. O momento é de agregar forças e continuar a construir parcerias que contribuam para construir novos valores e desconstruir a cultura da violência. É o que aponta a coordenadora do projeto Para Elas, Por Eles, Por Nós, da UFMG, Elza Mello.
Porque também a violência nasce, ela não nasce em árvore, ela nasce exatamente desses valores. E eu acho que o Brasil hoje está vivendo um momento assim, de estímulo a valores que são muito violentos. Esse tipo de cultura acaba promovendo demais a violência. Então nós temos que substituir por outros valores. Valores que cultivam e comemoram a vida, que celebram às pessoas, valores de respeito às pessoas e autonomia. O cultivo desses valores é que, enfim, vai ser capaz de, não sei, erradicar, mas prevenir a violência. E o convite é esse, todos, homens, mulheres, da mídia, da universidade, cidadãos, cidadãs, de todos os setores, que a gente se reúna contra todo tipo de violência.
Repórter Soraya Fidelis.
Se você perdeu e quer conferir as três reportagens, 10 anos da Lei Maria da Penha, do Papel para a Vida, com produção da repórter Soraya Fidelis, trabalhos técnicos de Felipe Assunção, basta acessar o fmg.br/rádio ou então nas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa.
Meio Ambiente.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou o acordo firmado entre União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo contra as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. O Ministério Público Federal, que solicitou a anulação, entendeu que o acordo, no valor de 20 bilhões de reais, foi feito sem a participação da população afetada pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro do ano passado. Também foi decidido que a Samarco deverá depositar 2 bilhões de reais imediatamente para reparação de danos e terá 10 dias para provar que não há mais vazamentos na estrutura.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo com a Avenida do Contorno no sentido bairro, com reflexos na Rua Rio Grande do Norte. Em Contagem, a trincheira do Itaú foi inaugurada hoje, já está liberada ali no cruzamento entre a General Davi Sarnoff e a Babeta Camargos, na região de Cidade Industrial. Mais uma opção para os motoristas, inclusive ali o trânsito estava bem complicado nesses últimos tempos devido às obras dessa trincheira.
Quiz Olímpico.
Entre os países que disputam as Olimpíadas do Rio de Janeiro estão antigas colônias europeias, como as nações latino-americanas. Mas você sabe qual foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente? Opção A, Haiti. Opção B, Cuba. Opção C, Suriname. E opção D, México. A resposta você confere no final do segundo bloco do Jornal UFMG. E agora, meio-dia 49, a gente vai para um breve intervalo e, além da resposta do quiz, no próximo bloco também tem coluna de política, falando sobre a campanha eleitoral que acaba de começar.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Política.
Hoje será realizada audiência pública no Tribunal Regional Eleitoral para a divisão do tempo e sorteio da ordem de veiculação dos programas e inserções em rádio e TV dos partidos coligações que pediram registro para disputar as eleições em BH. Também será divulgado o tempo a que cada partido ou coligação terá direito no horário eleitoral. O período de exibição da propaganda gratuita no rádio e na televisão será do dia 26 de agosto a 29 de setembro. A campanha eleitoral será confusa e sem discussão, na avaliação do colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranufo. Ele também acredita que as redes sociais terão um papel menor do que o esperado na decisão dos eleitores.
Professor Carlos Zanuff, nessa semana se definiu o nome dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A expectativa inicial é que seriam 13, mas acabou ocorrendo a desistência aí do Paulo Brant, que, na verdade, ele não desistiu, né? O Márcio Lacerda desistiu por ele. E Paulo Lamarck resolveu ser vice de Alexandre Calil aí na mesma chapa. Agora, com esse cenário mais ou menos definido, professor, o que, que nós podemos esperar aí desta campanha com 11 candidatos? O senhor já falou aqui que deve ser uma disputa muito complicada, mas agora que eles já colocaram o bloco na rua, o que, que a gente pode esperar deles?
Eu acho que essa talvez seja a campanha de menor expectativa assim, nos últimos anos. Eu acho que vai ser uma campanha, eu não tenho nenhuma expectativa, acho que vai ser uma campanha de uma pobreza ímpar. Uma proliferação de candidatos com baixa intenção de voto na pesquisa, o tempo de campanha muito curto, né? São muitos candidatos, um tempo curto de campanha, um tempo curto de televisão, pouco tempo na televisão. Então, eu acho que nós vamos ter a campanha menos informativa e menos rica em informação para o eleitor dos últimos anos. É isso agravado pelo fato de que são muitos candidatos.
Uhum.
Então, não vejo com bons olhos. Eu acho que fala-se muito que a campanha vai pelas redes sociais, mas isso é uma ilusão, porque o eleitor, ele não vai buscar a rede social dos candidatos para ver os candidatos. Ele, no máximo, vai seguir aquele candidato que ele já tem alguma simpatia. Então, alguns atleticanos podem seguir o Calil, alguns podem seguir o João Leite, mas quem está seguindo o João Leite não vai ficar vendo, não vai seguir o Reginaldo, não vai seguir o Eros Biondini, não vai seguir fulano de tal. Então, não vai haver muita interação nessa campanha. Né? Então, e o eleitor vai chegar na urna com um baixíssimo grau de informação. Então, acho que a eleição aqui vai ser ruim. E acho que mais ruim ainda para a Câmara dos Vereadores. Né? Eu acho que a Câmara vai ser... Eu acho que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, ela já é muito ruim. Ela é pouco expressiva, ela é um baixo clero do princípio ao fim, salvam-se poucos vereadores ali, é um imenso baixo clero, é uma Câmara que não tem condição de pensar Belo Horizonte, é uma Câmara de negocinho com o prefeito, e acho que ela vai continuar assim, é uma Câmara de vereadores que vão fazer negocinho com o prefeito, né, qualquer que seja o prefeito, vão vender caro esse negocinho, e vai ser isso, uma Câmara pulverizada, um monte de partido inexpressivo, partido de Luiz Tibé, de PTN, de PSL, de PTDB, que ninguém sabe o que é, e que são siglas para negros ganhar vantagem mesmo, e as grandes bancadas completamente ausentes. Se você comparar, por exemplo, as câmaras municipais logo depois da redemocratização, as três, quatro primeiras, as bancadas do PMDB, PT, PSDB e do próprio PSL eram bancadas fortes, as câmaras tinham alguma capacidade de pensar a cidade. Hoje a Câmara de Belo Horizonte é realmente um negócio que você, assim, se evitar é melhor.
Sim, professor, agora por parte do eleitor, já dá para enxergar algum tipo de tendência, se ele está mais interessado em continuidade ou se ele está mais procurando alguma alternativa de mudança?
Eu acho que o eleitor não está nem pensando nisso ainda.
Uhum.
E acho que ele nem vai raciocinar assim. O Lacerda, esse é um outro ponto impressionante, né? O Lacerda ter defenestrado o Paulo Brant foi um negócio de uma rudeza, né? Essas coisas que a eleição proporciona, né? Um negócio de uma deselegância, de uma rudeza. Quer dizer, você falar com o candidato, você não é mais o meu candidato. Quer dizer, o candidato não manda nada. Acho que a questão de continuidade ou não, o problema é que o Lacerda se apagou nessa eleição.
Uhum.
Né? E o Délio também, eu acho muito. Não vejo no Délio um candidato capaz de empolgar ninguém. É um candidato burocrático, né? Um perfil burocrata, sem nenhum carisma, né? Que não vai ter muito tempo na televisão também. Eu acho que a eleição está muito favorável ao único candidato que é mais expressivo nesse contexto, que é o João Leite. Mas isso não significaria nem tanto uma mudança. Né? Então, sim, é claro que o PSDB vai fazer uma campanha meio que de oposição, mas basta lembrar que o Lacerda foi apoiado pelo PSDB. Então, acho que a eleição nem tem essa continuidade, não tem essa característica de mudança ou continuidade. É uma eleição confusa, simplesmente confusa, onde são poucos os nomes conhecidos e onde o nome mais conhecido, o João Leite, sai com uma boa chance, porque certamente está no segundo turno, resta ver contra quem, né? Acho que o Calil tem uma boa arrancada, mas a torcida do Cruzeiro vai votar contra, Então, acho muito difícil que o Calil tenha chances reais de ser prefeito de Belo Horizonte. O resto é tudo a mesma coisa. Né? Sabe-se lá o que pode acontecer com o Reginaldo, sabe-se lá o que pode acontecer com o Eros Biondini, Sargento Rodrigues. Né? Não dá para apostar muita coisa. Né? Então, uma eleição indefinida, mas, no geral, uma eleição que eu acho que vai ser muito ruim e não é um bom... Não tem bons presságios, não tem, acho que nós vamos ter próximos anos de política muito ruins em Belo Horizonte.
Tá, ok. Muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima sexta-feira a gente retorna com mais uma coluna de política.
Tá, tudo bem.
Essa foi a coluna de política com o professor Carlos Anufo. Você pode ouvir a coluna novamente no nosso site www.fmg.br/rádio. Só para repassar, BH tem 11 candidatos a prefeito: Délio Malheiros, do PSD, Eros Biondini, do PROS, João Leite, do PSDB, Calil, do PHS, Luiz Tibé, do PTDB, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Maria da Consolação, do PSOL, Reginaldo Lopes, do PT, Rodrigo Pacheco, do PMDB, Sargento Rodrigues, do PDT e Vanessa Portugal, do PSTU.
Quiz Olímpico.
Agora a resposta ao nosso Quiz Olímpico. A pergunta: entre os países que disputam as Olimpíadas do Rio de Janeiro estão antigas colônias europeias, como as nações latino-americanas. Mas você sabe qual foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente? A. Haiti, B. Cuba, C. Suriname, D. México. Letra A, Haiti, a resposta certa. Os escravos haitianos lideraram o país para que ele se tornasse a primeira nação da América Latina e do Caribe a se tornar independente em 1804, depois de uma revolta de escravos que durou uma década. Até então, o país era uma colônia francesa, influência que está até hoje presente por lá, sendo o francês, juntamente com o crioulo, as línguas oficiais do Haiti. Mais de 10 milhões de habitantes, dos quais 95% são negros, vivem na ilha, que tem como capital a cidade de Porto Príncipe. O nome do país, em Taíno, língua falada por indígenas pré-colombianos que viveram no local, significa Terra das Montanhas Altas. Com baixo desenvolvimento humano, quase 60% da população está abaixo da linha de pobreza. Situação social que foi agravada por um terremoto que devastou o país em 2010. Mais de 300 mil pessoas morreram e 1 milhão e 500 mil ficaram sem casas. Desde então, muitos haitianos têm deixado o local, parte deles em direção ao Brasil, que já recebeu mais de 40 mil haitianos nos últimos anos. O Haiti já conquistou 2 medalhas na história das Olimpíadas, mas já fazem muitos anos. Uma prata em 1928, no salto em distância, e um bronze no tiro esportivo em 1924. A delegação haitiana no Rio conta com 10 atletas. Agora meio-dia 59, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco as últimas notícias dos Jogos Rio 2016, o quadro de medalhas e curiosidades sobre a história das Olimpíadas.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1 hora em ponto.
Rio 2016.
No início do jornal a gente falou aqui do resultado da Yane Marques na natação, ela ficou em 9º lugar. Agora ela precisa de uma boa colocação na corrida e no tiro para melhorar sua pontuação. Ela já tinha ficado em 21º na esgrima, ainda tem outra prova que é hipismo. Isso tudo é pelo pentatlo moderno, ela precisa ir bem nas 5 categorias para poder conseguir aí chegar a uma medalha para o Brasil. E agora vamos ver o que vai ter à tarde. A partir agora 1 da tarde tem a disputa pelo bronze entre nossa seleção feminina de futebol e o Canadá. Às 9 da noite, tem o Brasil na final do lançamento de martelo com Wagner Domingos. E às 10h15, tem a semifinal do vôlei masculino com o Brasil enfrentando a Rússia. E só para constar, o jogo feminino de futebol já começou e está 0-0 até agora.
Almanac Olímpico.
A edição dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, na China, foi marcada por denúncias à violação dos direitos humanos no país. Durante as aberturas dos Jogos, inúmeros protestos contra o governo chinês ocorreram em dezenas de países. Em pleno palco do evento esportivo, 3 ativistas norte-americanos pró-tibetanos realizaram um breve ato de protesto perto do Estádio Olímpico de Pequim, uma hora antes do início da cerimônia inaugural dos Jogos. Os 3 exibiram a bandeira tibetana, mas 30 segundos depois, as forças de segurança chinesas os abordaram e imediatamente os detiveram, segundo um comunicado do grupo Estudantes para um Tibete Livre. O Tibete é uma região separatista da China.
Quadro de medalhas.
Com os resultados obtidos pelo Brasil ontem, com 2 ouros, a nossa colocação no quadro de medalhas melhorou e foi para 14º lugar. É o melhor resultado da América Latina, segundo melhor do continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos, à frente de potências como o Canadá e de países com tradição olímpica como Cuba. O Brasil tem 15 medalhas, 5 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Em primeiro lugar, seguem os Estados Unidos, com 35 medalhas de ouro, 33 de prata e 32 de bronze, 100 medalhas no total. O Reino Unido está em terceiro, com 22 medalhas de ouro, 21 de prata, 13 de bronze, 56 medalhas no total. A China tem 20 medalhas de ouro, 16 de prata e 22 de bronze, 58 medalhas no total. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrisoli, Carlos Carmigliat, Jéssica Viveiros, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.